Amén, hermanos, a paz do Señor. Gustaría que los hermanos me acompañaran no Evangelio de Lucas, capítulo 4, no verso 38. Nos, o viernes y sexta y o sábado estuvimos hablando algunos aspectos da obra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 e 5. Olhando alguns passagens para ver um pouco o ministério do Senhor e aprender dele, né? Ele falou que olhar para mim e aprender de mim, né? Nós olhávamos ontem que os milagros que o Senhor faz não eram simplesmente milagros, eram sinais que têm a intenção de falar para nós assuntos muito importantes da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E assim nós poder crer em Ele. Então, agora vamos a falar um pouco do efeito. Ontem falamos dos frutos de aquelas pessoas que tiveram um encontro com o Senhor. Mas hoje vamos a falar do serviço dos santos nos passagens do Evangelho de Lucas 4 e 5. Ontem nós terminávamos com o passagem do leproso. E o passagem do leproso, o Senhor fala para ele que ele vá para o sacerdote e mostre-se e ofereça. Ele tinha que oferecer por a sanação, por a cura, por a limpieza, sacrifício, né? E nós hoje vamos a falar um pouco do serviço dos crentes. Então agora vamos a olhar o passagem de Lucas 4, verso 38. Donde o Senhor, donde o Evangelho conta a história da sogra do Pedro. Fala aí. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão hallava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram a ele por ela. Inclinándose él y para ella reprendió a febre y esta dejó. Y luego se levantó pasando a servirlos. Ahora es muy interesante, hermanos, que si usted lee el Evangelio, el Señor está haciendo muchos milagros. El Señor está sanando muchas personas. El Señor está libertando los endemoniados. E o Senhor está fazendo e fazendo e fazendo, mas é o primeiro passagem onde fala de uma pessoa agora servindo ao Senhor. E é muito interessante que a primeira pessoa que serviu para o Senhor foi a sogra do Pedro. Então, não sempre que vamos às Escrituras, você vai achar muitas vezes que o Senhor busca de nós que em agradecimento sirvamos a Ele, depois de receber as muitas misericórdias do Senhor em nossa vida. Então, vamos a ressaltar esse aspecto hoje. O serviço dos crentes, daqueles que han recebido as misericórdias e a abundante graça do Senhor. Amém? O passagem fala aí, no verso 39. E logo, imediatamente a febre deixou a ela, fala o passagem, e logo se levantou, passando a servi-los. Agora, às vezes nós quando falamos de serviço cristão, nós ponemos muitos requisitos, e em verdade o serviço na casa de Deus precisa maturidade, precisa conhecimento, precisa quebrantamento, precisa muitas coisas. Mas é certo que mesmo os novos crentes precisam ser estimulados desde os primeiros passos da vida cristã ao serviço. Porque é muito comum que quando o crente não começa a vida cristã com disposição para o serviço, ele vai avançar sem servir nunca. E aqui a Bíblia fala que logo se levantou. A versão em espanhol fala sem perder tempo. Muito interessante, não?
a que había estado tan mal, levantóse y se colocó a servir a comida para ellos. Va la versión en español. Ella no perdió tiempo, inmediatamente ella recibe a cura del Señor, inmediatamente ella recobra fuerzas, a vitalidad allí, inmediatamente ella se entrega al servicio. Y eso es muy interesante, hermano. Y eso que el Señor falaba para el leproso: ve, muéstrate, más ofrece. Una vez el Señor hace una obra en nuestra vida, una obra de limpieza, una obra de cura, una obra de salvación, una obra de restauración en nuestra alma, el Señor espera que ahora nos demos frutos. Frutos, como falábamos ontem, que las personas vean la gloria de Dios en nos. Mas también frutos que tengan que ver con un servicio al Señor mismo. Y nos ahora vamos a hablar de eso. Usted puede olhar ahí en el capítulo 17, en el verso 13, en diante, un pasaje muy precioso. El Señor va cruzando para Samaria y ven para él 10 leprosos. ¿Você conoce la historia? El Señor sana a los leprosos, cura a los leprosos. Y él manda también, como ontem, para que ellos se presenten a un sacerdote y ofrezcan. Mas en el pasaje 15, fala así: un dos 10, viendo que fuera curado, voltó, dando gloria a Dios en alta voz, y postróse con un rostro en tierra a los pies de Jesús, agradeciéndole, y este era samaritano. Ahora você olha que el Señor sana 10, mas solo volta un. Mas yo quiero resaltar la pregunta del Señor para él, porque la pregunta del Señor para él es muy, muy reveladora. Oye lo que el Señor fala para él. Entonces Jesús le preguntó: ¿no eran 10 los que fueron curados? ¿Dónde están los 9? Você olha que o Senhor esperava que todos desvoltaram para Ele, né? Irmão, este passagem é a triste realidade da maioria das igrejas, dos crentes. Por quê? Porque você olha para a igreja pode ser 100, 200, 50, 20 irmãos, mas na hora do serviço cristão, na hora de poner as manos do arado, a hora onde o Senhor espera que nos voltemos em agradecimento para Ele, você olha que, aunque a igreja são muitos, são poucos que estão servindo. E a pergunta do Senhor é: não eram 10? Às vezes nós estamos em uma reunião de oração da igreja e a pergunta é: não somos 80? No somos 60, no somos 100, porque en la reunión de oración estamos 5, 10, 15. ¿Dónde están nosotros? Ahora eso revela el espíritu de ingratitud que tiene el hombre hacia Dios. El hombre busca a Dios para recibir de Dios. Y mismo cuando él recibe a cura, a gracia, a bendición de Dios, él va embora. O tal vez asiste los domingos a reunión, mas simplemente para sentarse en la cadeira. Y eso es muy triste, hermano. El Señor espera de nos que nos voltemos en agradecimiento a Él. La pregunta del Señor es muy interesante, ¿no? ¿No hubo por ventura quien voltase para dar gloria a Dios, sino este extranjero? Y dice él: levántate y vai, a tu fe te salvó. Entonces, hermanos, nos vemos por las escrituras y por las palabras del mismo Señor que él espera de nos. Después de haber recibido tantas cosas de él, él espera que nos voltemos en servicio para él. Que es fruto do agradecimiento de nuestro corazón para Él.
Amén.
Vamos a leer algunos pasajes donde você va a ver un servicio. Mas yo quiero hablar de otros aspectos. Mas, hermano, a sogra de Pedro fala en la versión español que ella se levantó para preparar comida. Porque cuando nos hablamos de servicio cristiano, siempre pensamos en un pregador, los ministros de un louvor. Mas, hermanos, en la casa de Dios, el servicio a Dios puede ser preparar comida. La mujer se levantó y comenzó a preparar las cosas de la casa para servir al Señor y a los santos, los discípulos de Él. Ahora, vamos a leer algunos ejemplos de eso en las Escrituras. Atos capítulo 9, verso 36, fala una historia muy interesante. Yo gusto de esta historia demais, hermano. La historia de Dorcas. ¿Usted lembra la historia de Dorcas? Ahora, un nombre de ella era Tabita, que es lo mismo que Dorcas. Que algunos diccionarios falan que un nombre tiene un significado de gacela. Y você haya que la característica principal de la gacela es que ella es muy ágil, tiene mucha agilidad, es pronta, es rápida para actuar, ¿no? Ahora, Dorcas, você va a olhar que en la vida de ella era así. Y esto es muy significativo. Fala un pasaje en el verso 36. Atos 9, verso 36. Había en Job una discípula por nombre Tabita. Nombre este que traducido quiere decir Dorcas. Ahora, note un pasaje. Él era ella notable pelas boas obras y esmolas que hacía. Ahora, esa palabra notable, a persona que ten servicio cristiano, que ten trabajo, ainda que sea un joven, ainda que sea un nuevo creyente, ainda que sea una mujer, es un cristiano notable. Você, nós que temos a experiência de visitar algumas cidades, você sempre lembra, seus irmãos seguramente conhecem também, você sempre lembra o nome dos irmãos que servem. Algo muito, você fica com, no coração com eles, porque o serviço cristão faz ressaltar a vida do crente. Es una gloria, es una diadema que el Señor nos concede por gracia, un servicio. Y esta mujer servía para hacer más. Ella hacía, fala un pasaje, que boas obras y esmolas que hacía. Era una mujer entregada boas obras y también a tener misericordia con los demás. Seguramente una mujer que tenía recursos, ¿no? Ahora, en el verso 37, ora, aconteció en aquellos días que ella adoleció y veio a morrer. Y después de alabar, pusieron en un cenáculo. Ellos falan para Pedro, en el verso 39, fala: Pedro atendió y fue con ellos, tendo llegado, conduciranlo para un cenáculo. Y todas viudas o cercaron llorando y mostrándole túnicas y vestidos que Dorcas hiciera en cuanto estaba con ellas. Mira el asunto, hermano. A mujer morre. Los cristianos de la ciudad saben que Pedro está perto, mandan llamar para él. Cuando él llega a comunión de los hermanos, las mujeres se acercan para él y comienzan a rogar a él para que él ore por Tabita y ella resucite. Ahora, hermanos, yo preguntaba un día en la iglesia para decir más, hermana, si você hoy, você morrera, ¿cuántas personas rogarían al Señor para que el Señor resucitase? ¿Cuántas personas falarían, Señor, a morte da irmã, a morte do irmão es una
tremenda pérdida para a igreja, Senhor. Não te lleves a tu filho, que tu filho hace uma tremenda falta na igreja, Senhor. Saque a família de aí, né? A família não conta. A quantas pessoas você está servindo no Senhor? ¿Cuántas personas pueden agradecer por su vida y su servicio cristiano? Saque a familia. Tire a familia. Familia no conta. Hermano, eso fala de cuánto nos estamos sirviendo al Señor. Yo gusto mucho la historia de la hermana Corrie ten Boom. Ella es una cristiana da Holanda. Na Segunda Guerra Mundial, ela, antes da guerra, ela tinha muito encargo por servir ao Senhor, mas sendo jovem, ela tem uma decepção amorosa. O cara que havia comprometido com ela se foi com outra. Ela ficou muito triste, ela orou para o Senhor e falou: Senhor, se sua vontade para mim não é um matrimônio, dê para mim a graça de servir ao Senhor e aos santos. A mulher. Agora ela começa a reunir crianças. Crianças com enfermidade de síndrome de Down. E ela começa a pregar a palavra para as crianças no parque. Ela começa a servir as crianças. Ver a guerra para a Europa e o nazismo entra no país. E começa a perseguir aos judíos. E ela e a família começam a ter muita compaixão por a crise dos judíos. E fazem da casa deles um refúgio secreto. Para resguardar os judíos da persecução. E ela começa a servir a mesmos judíos. Que não eram crentes. Por a persecução, eles vão a um campo de concentração. Eles são arrestados. E ela chega ao campo de concentração das mulheres. E a parte onde elas tenían que dormir, deitar, aparte estaba repleta de pulgas y de piojos, criollos. Y un asunto muy ruin, pobreza, miseria, trabajo forzado, y las pulgas y los piojos. Tanto eran las pulgas y los piojos que los mismos soldados no entraban a la habitación de ellas. Mas mire el asunto. Eso das pulgas y dos piolos fez que ella pudiera pregar y orar para las mujeres que estaban en el campo de concentración. Entonces, você olhe, antes de la guerra servía a personas doentes. En la guerra servía a los judíos. En el campo de concentración servía a las mujeres. El Señor fez un milagro, salió del campo y comenzó a pregar el evangelio por todo el mundo. Agora você olha o serviço. A pessoa que tem amor, gratidão para o Senhor, ela vai servir para a criança, para o judío, para as mulheres, para o que seja. Tem amor para o Senhor. Quando Corrie ten Boom chegue para o céu, muitos vão a dar agradecimento ao Senhor por a obra de Corrie ten Boom. Irmão, quando nós cheguemos para os céus, quem vai falar de nós? As pessoas vão ter agradecimento ao Senhor, vão orar: Senhor, graças por o irmão, por todo o serviço que o irmão tuvo para nós. Graças por a irmã que serviu para nós. Agora, as obras são visíveis sempre, irmãos. Tanto que, mira o que falam as viúvas, dice. E todas as viúvas. Agora, ela não servia somente a suas amistades, né? Porque você tem na igreja pessoas perto. Amizade. Mas ela servia a todas as viúvas. Ou seja, serviço para o corpo, para as pessoas mais necessitadas da igreja, as viúvas. E cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas.
Agora você vê outro aspecto. Servir não é somente pregar. Às vezes ter cuidado da roupa das pessoas necessitadas é serviço cristão. Ter cuidado das necessidades dos pobres, isso é serviço cristão. E isso tem um efeito visível, tanto que as pessoas traziam as roupas. Mire, o assunto, as viúvas choravam por Dorcas. Tem amor por ela, né? Tem. E agora isso é muito interessante, nós um fim de ano, na reunião da igreja, o domingo, nós estávamos orando para o Senhor e o Senhor nos deu encargo da palavra. Então nós entendimos que o Senhor queria fazer uma reunião diferente, nós não temos planeado nada. Entonces comenzó la reunión, alabanza, ceia, louvor, ceia. Y falamos para los hermanos, hermanos, no soy orando al Señor, el Señor nos dio palabra para hablar, para la iglesia. Mas el micrófono queda abierto, hermano. Nosotros queremos que los hermanos pasen frente y cuenten los testimonios de gloria al Señor, que el Señor tiene feito en vocês este año. E foi muito interessante porque os irmãos foram muito animados para passar e dar testemunho. E esse ano tem a experiência de ter muitos novos crentes entre nós. Muitos novos irmãos. Então os irmãos passavam e começavam. Irmão, eu quero dar graça ao Senhor por a obra do Senhor na minha vida. A obra do Senhor da minha família, por trazer-me a comunhão dos irmãos. E também quero agradecer por fulano de tal, porque o irmão ha servido tanto para nós. E também quero agradecer ao Senhor por a irmã tal que ha servido tanto. E a maioria dos irmãos que passaram começaram a agradecer por fulano e por fulana. E você olha, oi. Eu fiquei impactado. E a maioria dos que falaram não eram os pregadores, sino irmãos que entre nós são muito simples. Não, não tem mistério da palavra, mas tem serviço. Amém. Irmão, isso é parte da vida cristã. Às vezes é triste demais quando você olha para o crente e é um crente que tem um ano na comunhão, dois anos na comunhão, três anos na comunhão, cinco anos na comunhão e o crente não aporta. Além disso, fica com muitos problemas, fica com carga para nós, fica causando moléstias para a igreja. Nós temos tenido experiências de orar para vergonha, não sei de nós, ou das pessoas, orar e orar, Senhor. Senhor, se tu tens misericórdia de nós, tira embora esta pessoa. Causa muitos problemas, Senhor. Esta mulher é muito contenciosa, muito rebelde. Tira essa pessoa da comunhão, Senhor. Você pode olhar isso, irmão? A pessoa que não aporta, irmão, a pessoa que não dá fruto, geralmente inutiliza a terra. Agora vamos a ler. Nós devemos ser despertados para o serviço, irmãos. Mas isso é muito espontâneo da conversão, do novo nascimento. Diz que Pedro, tendo feito, saía a todos, pontou-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levántate. Ele abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele dándole a mano, levantou-la. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Você. Que cena tan preciosa, ¿no, hermanos? Las viudas, yo puedo pensar a alegría de las viudas volver a verla ella con vida, ¿no? Ese es el hermano que tal vez pasa por la crisis, mas es muy querido, tal vez pasó por ciertas circunstancias, salud, mas cuando él vuelve para la comunión, você siente que había un espacio que somente un hermano llenaba, ¿no? Cuando él vuelve, você siente mucha alegría. Vocês lembran de los hermanos que tem serviço na igreja, você tem falta deles, né? Agora, vamos a ver outros passagens que falam disto também, um pouco mais profundo. Lucas 5, você no capítulo 5 encontra dois chamamentos muito preciosos. O chamamento de Pedro, de Simão, e o chamamento de Levi, Mateus, né? No verso 8, Lucas 5, verso 8, é a pesca milagrosa. A pesca milagrosa tem um impacto sobre Pedro, sobre Simão, muito forte. Fala aí no 8 que vendo isto, Simão Pedro postrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ontem falávamos disso, né? Pois a vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou de ele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando todo, seguiram. Agora este passagem é muito interessante, irmãos, porque agora o Senhor começa a chamar as pessoas que vão fazer parte dos discípulos. Depois eles seriam os apóstoles, né? Agora o Senhor faz um milagre muito grande no trabalho de Pedro, a pesca. E Pedro fica impactado e temeroso. E ele fala para o Senhor: apártate de mim, porque a glória do Senhor foi manifestada de tal maneira que Pedro ficou com temor. Mas o Senhor fala para Pedro: não temas. Mas não solamente fala para Pedro: não temas, sino ele fala algo muito, muito precioso. Diz aí: agora serás que pescador de homens. Ui, irmão, por isso falava que agora vamos a falar algo muito mais profundo, no sentido de que às vezes o Senhor, isso é algo que nós precisamos orar, às vezes o Senhor aparta, chama pessoas para um serviço muito particular. Na mesma conversão, nos mesmos primeiros anos da vida crente, ele tem impacto com a glória do Senhor e o Senhor chama para algo mais. Agora, Pedro estava trabalhando como pescador, mas o Senhor fala para ele que ele agora vai fazer de ele pescador, mas não de peixe, sino de homens. Agora, Pedro va a ter que tener una prioridad mayor en su vida que su mismo trabajo natural, o su mismo trabajo hasta ese momento. Y la prioridad de él ya no van a ser los peces, sino los hombres. Hermano, y un servicio cristiano, un servicio que da gloria a Dios, tiene que ver con hombres. Você lembra o que o Senhor fala depois para Pedro? O Senhor fala para Pedro: Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Apacienta mis ovelhas. E pergunta três vezes. Mas a resposta do Senhor mostra o amor que o Senhor tem para seu rebanho. E mostra a intenção de ligar o coração de Pedro para o rebanho. E isso é muito certo, irmão. Não tem um serviço cristão que gire em torno à pessoa mesma. Não tem serviço cristão que gire em torno ao sucesso, à fama, à glória da pessoa. O verdadeiro serviço cristão é entrega e serviço para os outros. É buscar o bem espiritual dos outros. É cuidar da saúde espiritual de outros. É orar para a obra de Deus na vida de outros. E o Senhor precisa que nosso coração saiba das redes, para que nosso coração esteja ligado aos homens, irmão. Saira? Saia, de salir. Saia. E nós vivíamos, irmãos, como esclavos de nossos próprios desejos. Imagine, Pedro havia passado toda a noite procurando pescar. Você lembra? Há pessoas dedicar o trabalho, dedicar ter dinheiro, dedicar seus negócios, dedicar sua vida, dedicar ter um melhor carro, dedicar ter uma melhor casa, vivendo para si, satisfazer ele, satisfazer sua esposa, seus filhos. Mas o Senhor agora cambia as prioridades. Muda as prioridades. O Senhor quer que agora nós tenhamos em nossos corações o encargo que Ele tem. Os homens, a igreja, o mundo. Às vezes nós, irmãos, muito triste, a maioria de nossas orações são: Senhor, bendice meu trabalho, bendice minha casa, abre as portas da economia. Não, dá para meu filho uma melhor faculdade, uma melhor universidade, um melhor trabalho. Mas, irmãos, quantos de nós estamos orando por as pessoas, por a obra do Senhor? Isso mostra que ainda nós estamos carregando nossas redes e não a rede do Senhor. Por que falamos esta que tem pouca pregação do Evangelho entre a igreja? Porque a igreja não tem em seu coração a obra do Senhor, irmãos. Vivimos para nós mesmos. Vivimos para pescar peixe. Como fala Tiago, oh almas adúlteras. Porque quando oram, oram para quê? Sus propios deseos. E o Senhor tem que mudar, irmão. Mudar o coração de Pedro, de Simão. Você, eu olho esse passagem e eu penso em Pedro chegando para casa, falando para sua esposa: amor, mudou o trabalho. As redes, vai seguir trabalhando, mas o trabalho mudou. Agora o trabalho vai ser outro. Mas você pode imaginar um maior privilégio para um homem, irmão? A pregação do Evangelho. Pedro chegaria a ser, irmãos, o maior líder entre os apóstolos. Um homem cheio do Espírito Santo, que tirou a rede no Pentecostés para a salvação dos judíos, que tirou a rede na casa do Cornélio para a salvação dos gentiles, irmão. Você pode achar um maior privilégio para um pescador? Lançou. Isso é muito precioso, irmão. Eu concordo com o irmão que falava que não tem no mundo maior privilégio que a pregação do Evangelho, irmão. E também não tem maior necessidade que a pregação do Evangelho. E a característica comum, irmão, sempre na história da igreja, é que a miel é muita, a seara é muita, mas os trabalhadores poucos. São poucos, irmão. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar porque você olha igrejas de 200 irmãos, 300 irmãos, e não tem dois ou três obreiros. Não tem cinco jovens que estão sendo preparados para a obra. A maioria de jovens estão na faculdade, a maioria de jovens estão crescendo no mundo laboral, mas a obra quê? A obra quê? Mesmo as irmãs estão sendo preparadas para casar-se com um homem que possa satisfazer todas as suas necessidades, mas simplesmente centrar-se nelas mesmas. É muito triste, irmão. O Senhor precisa despertar pessoas. E que o Senhor fala: eu vou fazer de você pescador de homens. Minha resposta de Pedro, irmãos. E arrastrando eles os barcos sobre a praia, deixando todo o siguieron. Irmão, você olha que quando Pedro toma posicionamento do chamamento do Senhor, ele tem uma influência tremenda sobre outros pescadores. Você vê o plural aí? Não só foi Pedro. De aí diante, Andrés, Juan e Tiago tiram as redes. Irmão, se nós tomáramos em sério o chamamento do Senhor, isso vai estimular a outros. Isso vai despertar o coração de outros. Isso vai ser um testemunho. Eu lembro as palavras de uma jovem nestes dias que ela falava. Ela tem um projeto de casamento com um irmão que tem um serviço muito claro. E ela falava para as outras jovens. Eu estava de longe, mas ela falou. Eu não falo isso para glória de nós, mas foi muito interessante o que ela falou. Irmãs, eu quero servir ao Senhor. E o testemunho da irmã Diana e do irmão Pablo de fé é muito encorajador para mim. Eu fiquei muito constrangido com essas palavras, irmão. Constrangido. É? Irmão, quando nós, mesmo como pregadores, mesmo como presbíteros, nós damos um bom testemunho de fé, de consagração, de entrega e de serviço, isso tem efeito na igreja. Mas quando você encontra homens santos, apartados, fieles, e você vê a fidelidade de Deus, a obra de Deus, isso estimula outros para fazer a obra também. Nós precisamos pessoas que sejam referente para outros, que estimulem a outros ao serviço, que despierte os corações para o gran trabalho da pesca do Senhor. O Senhor pode fazer isso em nós. Lucas 5:27 fala o chamamento de Levi. A mesma situação, mas olhe para o verso 27 e 28. Passadas estas coisas, saindo vi um publicano chamado Levi, assentado na coletería, e disse a ele: sígueme. Ele se levantou e, deixando todo, o siguió. Agora, essa frase, deixando todo, né? Agora, eu acredito que tem pessoas que não têm que deixar literalmente todo na prática, no dia a dia. Mas sim é certo que nosso coração tem que deixar todo. Ou seja, tem que ter um momento onde nós coloquemos diante do altar do Senhor, o altar da consagração, todas as coisas. Senhor, minha vida, minha família, meu trabalho. Senhor, eu pongo em teu altar para que você faça segundo tua vontade, Senhor. O Senhor que tem para nós. O Senhor que tem para minha casa. O Senhor que tem para minha família. O Senhor que tem para mim, Senhor. Nós precisamos entregar no altar. E se você olha, Levi era um publicano que tinha um cargo muito... Eles tinham um cargo para o Império Romano, mas também aproveitavam o assunto e cobravam demais. O político da época, irmão. Com um cargo público onde ele ganha bom salário, mas também tem outras entradas. Quando fala que o Senhor chamou para ele deixando tudo, isso é um exemplo, irmão. Porque você encontra muitas excusas em nós. Desculpas. Agora, vamos a terminar lendo, irmãos, um passagem em Lucas 13. Verso 6. O Senhor chame nossa geração, muitos Pedros, irmão, muitos Levis. Agora, você quando olha para o serviço cristão, Você fala de privilégio, você fala de agradecimento, mas quando você olha nas escrituras o serviço cristão, é um dos propósitos que o Senhor tem conosco. Tanto que quando o propósito ou o mandamento não se cumpre, o Senhor trata o assunto de uma maneira muito séria. O verso 6 fala assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Se o Senhor que procura na figueira? Fruto. O sea, ele trabalha a terra, sembra a semilla, põe pessoas para que cuidem do árbol, mas o Senhor espera fruto. Vindo a achar, diz o passagem, né? Por lo que diz ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto em esta figueira e não acho. Essas palavras, irmão. O Senhor vem que 3 anos procurando fruto na figueira, mas ela não tem. Quantos anos tem você de crente? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 15 anos? 20 anos? Quantos? Uma vez um irmão falava para mim: irmão, eu não gosto de você porque você é muito jovem para fazer o que está fazendo. Então eu falei para ele: irmão, eu não gosto de você porque você é muito velho para não estar dando fruto como deveria estar fazendo. Irmãos, em verdade, o normal é que o crente dê fruto. O bom árbol dá bom fruto. Um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, irmão. Eu falo para os irmãos: irmão, você não se cansa de estar na cadeira? Não tem vergonha de isso, irmão? Eu não gostaria. As primeiras orações que eu fazia para o Senhor era: Senhor, não importa o que seja, Senhor, mas concede-me servir-te, Senhor. Arreglando as mesas, preparando a ceia, levando a mala dos irmãos, o que seja, Senhor. Augusto, não quero ficar quieto, Senhor. Que o Senhor conceda servir. Irmão, o Senhor espera fruto de nós. E há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que esta ela ainda ocupando inutilmente a terra. Mira como o Senhor pensa, ¿eh? O árbol que não dá fruto, ainda de não dar fruto, ele inutiliza a terra. O sea, ele daña alrededor. Por isso eu falava a história que nós orávamos para que o Senhor sacara a pessoa. Porque ainda que não dá fruto, causa muitos problemas. Você pode acreditar um crente de 8 anos e que nós cheguemos à reunião de oração a orar por ele? Pudiendo orar por a pregação do evangelho, pudiendo orar para a expansão da literatura, pudiendo orar por muitas coisas. Tenemos que estar orando por un creyente de 8 años de creyente para que el Señor haga algo por él. Eso trouxe estancamiento para la vida de la iglesia, hermanos. Eso inutiliza la vida de la iglesia. Yo no gusto que un hermano va embora, mas a veces la iglesia precisa de eso, hermanos. Que el Señor... Porque o pámpano que não dá fruto, a vara que não dá fruto, que faz o Senhor? Corta. Para quê? Para que o árbol possa dar fruto. Às vezes você olha, você é insistido, você é trabalhado com as pessoas,
Y você fica que ya un año, dos años, tres años, cuatro años.
Ahora, esta parábola tiene dos colores, hermano.
A graça, mas a severidade do Senhor.
A graça onde está? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Senhor, dá oportunidade para ele, um ano mais. Por eu falo, a parábola fala das oportunidades do Senhor. E você olha, o Senhor tem misericórdia, o Senhor dá outra oportunidade para a pessoa, outro ano mais. Mas também fala o seguinte: até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Ou seja, abone a terra, prepara a terra para que ela possa dar fruto. E também nós temos essa experiência. O crente, o jovem, que ele é morno, um pé no mundo, um pé na igreja, aí problemático. E nós oramos, já como que não vai suceder nada com ele. Mas tem um momento que o Senhor faz algo com ele e pum, começa a dar fruto. O Senhor tem misericórdia, às vezes a pessoa responde bem. E você olha que aquele que nós não esperávamos, agora é um dos jovens mais fervientes. Agora é um dos irmãos mais fiéis na reunião de oração, no serviço. Agora ele está procurando e você diz: oh, graças a Deus. Porque se o Senhor cortara o pábilo na primeira, ninguém de nós estaria aqui, irmão. Graças a Deus pela misericórdia e oportunidade do Senhor. Mas também tem advertência, não? A advertência é: até que eu cabe ao redor dela e ela põe estrume, se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la.
Palavra séria, não, irmão?
Que não dá fruto, em algum momento ele vai ser. Tem muitas parábolas, irmão, que falam isso. Não se escandalize com o irmão Paulo que falando assim, né? O Senhor falou muitas vezes que se não dá fruto. Agora, quando a pessoa não dá fruto, nestes dias leia o irmão J. Serrai que ele falava isto. A pessoa carnal, a pessoa que não é um bom cristão, ela só está buscando a excusa, a desculpa para ir embora. Que o irmão não saludou ele, que a reunião não é, ele só está buscando a desculpa. Mas chega um momento que a pessoa vai ir embora, né?
Agora, irmão, muitos cristãos representam a parábola figueira.
Se nós desaproveitamos oportunidade tras oportunidade e recebemos em vão o chamamento do Senhor, chegará o dia que o Senhor fecha a porta e o juízo do Senhor verá. Porque o maior pecado do cristão inútil é que ele danha a terra. Então a experiência fala isso muito claramente na vida da igreja. Eu quero terminar perguntando para você coisas que hemos falado hoje. Você, examinando-se diante do Senhor, você tem traído benefício para a igreja? Sua vida? Você está aportando para a igreja, irmão? Irmã?
O irmão falava: tem duas classes de cristãos. Os cristãos que tomam mais do que aportam e os que aportam mais do que tomam. Entende? Sim, dão mais do que recebem. E recebem mais do que dão. Está vendo? Agora, qual é você? Não me responde, irmão. Não me responde.
Eu quero despertar a consciência, irmão, dos irmãos, para ter consciência do serviço cristão. Todos nós, como um corpo vivo, somos chamados ao serviço. Unos para fazer isto, outros para fazer isto, outros para fazer aquilo.
mas todos nós somos chamados para o serviço. Irmã, não menosprecie seu serviço. Não importa que seja as mesas. Eu falava em uma reunião dos irmãos que servimos na igreja. Irmão, não importa que fulano seja pregador, não importa que sua responsabilidade seja organizar as cadeiras, não importa o que seja, recorrer o lixo no final da reunião. A verdade é que o Juan falou para nós, João falou para o Senhor, é muito certo para nós. Nós não somos dignos nem sequer de desatar a correia do calçado. Seja o serviço mais simples, nós não somos dignos. Então, o serviço mais simples para o Senhor é um grande privilégio para nós. Hagámoslos com todo amor, com toda diligência, com toda reverência para o Senhor. Porque é para o Senhor. Se você tem que fazer isso, seja diligente. Llegue na hora. Seja consagrado. Faça isso como para o Senhor. E você olha, nós temos irmãos que nós temos que alugar o salão, mas somente o domingo, né? E nós precisamos trazer as coisas para o salão e tirar as coisas. É muito difícil. Parece Israel no deserto com um tabernáculo. Arme e desarme, arme e desarme. E nós fizemos um púlpito muito grande. E o púlpito não pode levar. Tem que ser dois irmãos. Mas tem um jovem que é como Sansão, irmão. Meu irmão pega o púlpito com uma mão e leva para casa, e são como quatro quadras a pé. Mas você vê que o irmão chega cedo na manhã, muito alegre, pega o púlpito, chega para o púlpito, está na reunião, acaba a reunião, fica de últimas, pega o púlpito. É o ministério dele. Irmão, eu faço com muita alegria. Eu queria perguntar para você, qual é o seu ministério na casa? Despertar, irmão, para que você possa orar para o Senhor. Como Pablo falou, para que você possa apresentar-se como um sacrifício vivo para o Senhor. Amém? Terminamos com um passagem, um verso no mais. 1 Coríntios 15:58. Capítulo 15, verso 58. Primeiro dos Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Isso também é muito importante, irmão. Se você já tem um serviço na igreja, seja firme, irmão. Irmão, uma das grandes bênçãos para uma igreja local é ter pessoas firmes. E você vai notar que mesmo na igreja vai ter muito movimento de entrada e saída de pessoas, né? Mas é uma bênção ter pessoas firmes, que são aí colunas, que elas são fieles. Seja fiel, irmão, seja firme. Não importa a situação, não importa se o assunto está prosperando ou como falava o profeta Abacu, ainda que a higueira não floresca, ainda que não tenha fruto, você fique fiel, o Senhor vai trazer fruto para a igreja. Se você tem chamado, se você está trabalhando, fique firme, o Senhor é fiel, irmão. O Senhor não nos vai recompensar por o muito que nós façamos, sino por a fidelidade que nós tengamos com Ele. Seja fiel, irmão. Sed firmes, inabaláveis. Irmão, ainda que tenham muitos cristãos que são muito inestáveis, ainda você deve permanecer inabalável. Você tenha convicções, você mantenha-se firme no chamamento do Senhor. O Senhor é fiel para recompensar aqueles que são fieles, irmão. E sempre abundantes na obra do Senhor. O Pablo fala para o seu irmão, abunden na obra do Senhor. A obra do Senhor tem que hacerse, irmãos, diligentemente. Tem que hacerse com paixão, com esforço, com trabalho para o Senhor mesmo. Né? Às vezes nós pessoalmente, eu tenho muitas críticas por certos assuntos que eu faço. Eu falo para a pessoa: irmão, você não faz nada. E além disso, critica muito. É porque os que mais criticam são os que fazem menos, irmão. É assunto ruim demais. Se nós fizéssemos as coisas por o que fazem os demais, não faríamos nada, irmão. Você quer ficar tranquilo? Não faça nada. É verdade, mas quando você começa a trabalhar, você recebe críticas, você recebe questionamentos, mas você seja fiel no Senhor, irmão. Persevere no Senhor, seja diligente no que o Senhor pôs para fazer a você. Você vai receber recompensa do Senhor, não dos homens. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmão, o trabalho no Senhor não é vão. Um trabalho que tem muitos frutos, que tem um gozo que você não se imagina. Nós temos a experiência um dia, estar em um lugar, há alguns anos, pregando a palavra. Mas foi um assunto muito difícil, irmão, um ambiente difícil, nós pregamos a palavra e depois os irmãos se levantaram. Uma situação terrível, irmão. Eu fiquei muito triste, e minha esposa também, porque ela olhou todo. Se levantamos os irmãos contra nós porque habíamos pregado um mensagem muito subversivo, falavam eles. Muito perigoso. É porque as pessoas não gostam que fale um em contra do pecado, certas coisas. Eu fiquei muito triste e se acabou o encontro. Eu ia para casa muito triste, irmão, mas um encontro dos jovens. E indo para casa, um irmão se acercou, um irmão idoso, a pessoa que habían invitado para um encontro. Todos eram jovens, mas o único idoso era ele. Mas ele não era crente. E ele se acercou para mim: irmão Pablo. Aproximou para mim e falou: irmão Pablo, eu quero contar para você que eu era um católico, muito religioso. O Senhor, por um convite, a pessoa vinha para um encontro, mas quero falar que quando você começou a pregar, o Senhor abriu para mim os olhos. E eu pude conhecer o Senhor. Eu entreguei minha vida para Ele. Oi, irmão, isso partiu meu coração. Porque toda a tristeza por os problemas, por as dificuldades, o Senhor consolou para mim com o testemunho dEle. Irmão, nós não sabemos. Talvez a pregação não era para os outros, irmão, era para Ele. E o Senhor usou ela para traer salvação para Ele. Eu fiquei muito contente, eu voltei alegre para casa. Então, irmão, nós não sabemos, a obra do Senhor não é em vão. Se tem só um, isso já é muito, irmão, uma salvação, irmão. A salvação de uma alma, irmão, não tem preço. Então, graças a Deus, o Senhor despierte a nós para ser cristãos que pongamos as mãos no arado e permanezcamos fieles para isso. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te damos graças nesta manhã, Senhor, por tua palavra, que sempre é uma bênção, Senhor. Sempre ela trouxe luz para nós, Senhor. Sempre ela é boa, sempre ela é útil, eficaz, Senhor. E nós damos graças por ela, Senhor. Permite que nosso coração seja boa terra, Senhor. E a palavra que tu sembraste hoje pode dar muito fruto em nossas vidas, Senhor, para tua glória, Senhor. Oramos por aqueles irmãos que estão sirviendo entre nós, Senhor. Oramos para que tu fortalezcas no espírito, no homem interior, Senhor. Oramos para que tu des ânimo, consolo, Senhor, encorajamento para eles, Senhor. Também oramos por aqueles, Senhor, que até o dia de hoje não tem fruto, Senhor. Oramos para que tu possas trabalhar em eles, Senhor. Suas vidas, suas casas, Senhor, e puedas fazer de los árboles muito frutíferos, Senhor, para tua glória, Senhor. Despierta, Senhor, tu povo nestes dias, Senhor. Para que tu povo possa servir-te com amor, com alegria, Senhor. Com fidelidade, Pai. Pois a ti pertencem todas as coisas, Senhor. No Filho Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Obrigado, irmãos. A paz do Senhor.